aproveitar e estudar um pouquinho sobre algumas ideias especiais sobre Agadá de Pesach, alguns conceitos interessantes que hoje em dia talvez é mais atual do que nunca. Alguns conceitos, pela época que a gente se encontra no mundo em geral, assimilação, estava pensando o conceito, por exemplo, sobre os filhos. A Agadá nos fala dos quatro filhos especiais, e há várias coisas que se falam dos quatro filhos. Primeiro que nada, o número quatro em geral, mas os filhos, o filho Rashá, etc. E no mundo que a gente vive, o que consideraríamos um filho Rashá? Hoje em dia, no mundo de hoje, podemos considerar que alguém é tzadik e chacham, alguém é sábio. Sábio talvez seria aquele que já estudou muito. Quanto é muito? A quantidade de livros que hoje em dia foram editados é incrível. Então, quando podemos dizer que alguém é sábio? Certo? E assim por diante. Então, queria aproveitar umas ideias. A Gadá nos traz, que a Kadosh Baruch Hu diz o parágrafo, Baruch Shenatan Torah Leamo Israel, a Kadosh Baruch Hu abençoado, que deu a Torá ao povo de Israel, Baruch Hu abençoado seja, que neged arba'a banim divra Torá, sobre quatro filhos já não falou a Torá, certo? Echad Chacham, um sábio, Echad Rashai, um malvado, Echad Tam, um inocente, Echad Shenoi Yodei Alishol, e mesmo aquele que não sabe perguntar, certo? Não sabe como perguntar, como se dirigir. Da onde sabemos que a Torá nos fala desses quatro filhos? Primeiro que nada, encontramos na própria Torá, se a gente analisar a Torá, temos versículos onde aprendemos que a Torá já não está nos dando a mitzvah. O que nos diz aqui a Agadá, na verdade, não é uma invenção de ninguém. Já está escrito na Torá, já a Torá nos deu a resposta diretamente. Quando falamos do Chacham, o sábio, por exemplo, a Torá nos diz, Mau Homer, o que diz o sábio? Então, a Agadá nos dá um exemplo do argumento que o sábio vai utilizar. Maedot veachukim veamishpatim, quais são as leis, os dogmas e os testemunhos, na verdade, que Deus ordenou para vocês, e você vai responder para ele, que Hilchota Pesach en maftirim nachala Pesach afikoman. Conforme as leis de Pesach, depois de Pesach, do Corban Pesach, não se come sobremesa. Ou seja, a pessoa tinha que ficar na sobremesa com o sabor do Corban Pesach. Ele vai dormir à noite com o sabor do Corban Pesach. Inclusive, no Shabbat não deu tempo de entrar no Shiur no detalhe, uma pessoa que quer cumprir o Seder à risca, está conduzindo o Seder, quer cumprir a risca, ele tem que comer pelo menos, e não é brincadeira, 5 medidas de matzá. E, certo? Quando são essas 5 medidas? Isso não é costume sefaradi, hamse. Por que 5 medidas? 2 comemos no início. Uma pela mitzvah de matzá e pela mitzvah de amotzi. Certo? Que temos a primeira matzá para fazer por amotzi e outra por comer uma mitzvah de comer matzá. Então, por cada comemos uma quantidade mínima de kezait.
Tem um sanduíche de
matzá. Bravo. Aí, uma terceira medida aí. E quarta e quinta, junto com a afikoman, que comemos a afikoman, uma medida pelo afikoman e outra medida pelo Corban Pesach. De aí que temos as 5 medidas. Isso que tem condições. Quem não tem condições, a gente vai barganhando. Depende das condições. Não, não. Quando digo vai barganhando, não porque é uma negociação que estamos pichinchando. Uma vez que falamos que não tem condições, então quanto não tem condições? Aquele que tem perigo de vida não consegue comer nada, então não come nada. Agora, se é uma questão de dieta, se é uma questão de que não gosta, aí isso são outros conceitos, aí temos mitzvah. Mitzvah não tem a ver com dieta ou não tem a ver com o que você goste. Você deve fazer do mesmo jeito. Mas, só para entender aqui. Então, ele nos responde aqui, a Torá nos dá a resposta para o filho sábio.
A medida que você fala é meia matzah de
máquina? Mais ou menos, sim. Um pouco mais, na verdade. Isso seria o mais restrito. Mas isso é o mais restrito. Na verdade, acho que três... Como? Calma, bravo, bravo, bravo. Porque te digo que te estoy diciendo eso? Na noite de Pesach, nas noites, que quando estamos falando dessas quantidades, eu não quero falar disso, estou falando sobre isso de Oshur sábado à tarde. Mas a noite de Pesach nós fazemos questão de comer matzá redonda, não matzá de máquina. Por quê? Uma vez que na noite de Pesach fazemos questão de lembrar como foi a saída do Egito, na saída do Egito não tinha máquina de matzá. Eu não estou rindo, estou falando de verdade. A gente está tentando fazer. Nós vemos como se nós saímos do Egito, como se nós tivéssemos libertado do Egito. Então, mesmo quem faz questão durante todo o Pesach só comer matzá de máquina, mesmo shmurá, não estamos questionando aqui o shmurá, na noite do Seder faz questão de usar matzá redonda, porque não é o desenho ou a forma da matzá. É o conceito da matzá artesanal, a matzá mitzvah, que fazemos para cumprir com a mitzvah. Ok? É uma questão, um conceito diferente. Tá bom? Aí é um terço da matzá, mais ou menos. Não, um terço. Da folha redonda. Ou seja, cada quesaide é mais ou menos um terço da redonda. Voltando ao nosso assunto. Uma questão importante, nós estamos aqui dos quatro filhos, vamos ver, tínhamos o primeiro filho. Nós mencionamos no Shabbat que a Torá faz questão de mencionar que os quatro filhos estão todos juntos. De onde vemos que todos os filhos estão juntos? A Agadá diz, e isso eu estive verificando vários ritos de Agadá, Echad Chacham, um sábio, Ve Echad Rasha, e um malvado, Ve Echad Tam, e um inocente. Vê, Hatshenoyo de Alishol, e um que não sabe perguntar, ou vê, ou i, que em português chamamos de conectivo, vem unir um com o outro. Nós em português e em hebraico também poderíamos dizer, uma vez que mais do que um, dois, podemos utilizar o quê? Vírgulas. Echad chacham, um sábio, vírgula. Um malvado, vírgula. Certo? Dizem nossos sábios, por que, que a Agadá, ao invés de utilizar vírgulas, utiliza i, todas essas vezes. Por quê? Três vezes i, em vez de usar, forma correta de redigir, deveria ter vírgula, vírgula, e aí um i no final. Mas a Gadá faz questão de unir todos juntos, para mostrar que todos juntos fazem parte do mesmo seder. Todos juntos, há várias explicações, fazem parte do mesmo filho. Ou seja, cada filho, ele tem dentro de si todas essas características. Não existe alguém que é só totalmente jajam e alguém que é totalmente malvado. Cada um, por quê? Porque todos temos Yetzerará, temos o lado malvado dentro de nós. Todos temos o lado inocente dentro de nós. Cada um tem a sua característica. E os quatro filhos fazem parte de cada um de nós também. Às vezes a gente vê que o cara vem na sinagoga e está todo alterado. Qualquer coisa em seguida ele explode. Certo? Ou na sinagoga, em qualquer outro lugar. Qualquer outra situação. Que ele às vezes se perde, não sabe perguntar. Em determinadas matérias ele não sabe, em determinadas matérias sim. Às vezes ele é inocente. Às vezes se faz o inocente. Mas existe em cada um. Então são várias maneiras de interpretar. Contudo, uma pergunta interessante que surge, e essa é uma pergunta interessante hoje em dia, por que que o malvado é colocado do lado do sábio?
E por que o malvado é chamado de malvado?
Talvez porque ele é. Talvez porque ele é. Por que que o mau caráter é chamado de mau caráter?
É o julgamento.
É?
Já é o julgamento, está definindo.
E está definindo o sábio de sábio. Por que está chamando ele de sábio? Pode fazer, mas enquanto não fez. Enquanto não fez. Carlão, vamos deixar claro um conceito importante. Esses quatro filhos estão no Seder. Se você repara, não estamos falando para os quatro filhos. E os quatro estão participando do Seder. Ele por quê? Porque o pai dá bronca, porque a mãe vai dar um prêmio, ou porque por qualquer... Mas ele está no Seder. Tem o quinto filho, aquele não está no Seder, dele não estamos falando. Ele está excluído, ele se excluiu, não está no Seder.
Minha pergunta, esse malvado, que a Agadá denomina de malvado, se ele, na noite, começa a fazer deslumbra com Pêssar e resolve não ser mais malvado.
Então, na hora, então não é mais malvado.
Mas sentado ele já não pode ser mais definido como malvado, isso que eu estou falando.
E, tá bom, mas aí, isso você fala depois que se ele deslumbrou.
Deslumbrou.
E antes de deslumbrar...
E resolveu fazer tchuvá, naquele momento.
Bravo. Aí...
Então, e aí cadê o malvado?
Tá bom, e se não fez... E se não fez... Bravo. Só que, não, o Calão, ele gosta sempre de perguntar alguma coisa. Hoje não tem ninguém comentando com ele nada das perguntas, mas... Daqui a pouco o que vai apanhar é você. Aí, o conceito é o seguinte. O Calão apontou, e ele não sabe aonde apontou, mas acertou alguma coisa. Acontece raramente, Calão. Eu vou explicar. Então, me deixa explicar. Me deixa explicar sem me interromper, por favor. A pergunta que surge é uma pergunta educacional muito atual. Por que colocamos o filho malvado? Aparentemente estamos numa mesa do Seder. Está o sábio e o malvado está do lado. O normal seria o quê? Colocar o malvado do outro lado. Numa sala de aula, quando um aluno não serve, entre aspas, o professor diz ao aluno problemático, o que faz? Ou manda ele embora da classe ou coloca ele no final da classe. Por quê? Para ele não estragar, como a gente diz, uma maçã podre, a gente tira do caixão para não estragar as outras maçãs. Certo? Então, do mesmo jeito... Quando entra um novo político no governo, a gente tem que manter ele isolado. Por quê? Na hora que ele entra numa comissão com outros deputados, ele se estraga. A corrupção parece que é contagiante. Na prática, o que você faz? Diz, isola ele. Isso que diria a sociedade. Vem aqui a Gadai e nos dá uma lição importante. A gente não pode isolar e não pode excluir ninguém. Quando nos diz aqui, inclusive, como vamos reagir com ele, vamos analisar daqui a pouco. E por que chamamos ele de Rasha? Acho que essa deveria ter sido primeiro tua pergunta. Você já fez ele fazer tshuva. Peraí, por que denominamos ele Rasha? Ok? Mas o conceito qual é? A Agadá nos diz ao contrário. Se eu tenho alguém que é sábio, e ele é verdadeiramente sábio, é uma característica dele... Então, colocar alguém malvado do lado dele não vai corrompê-lo. Bem pelo contrário, o que pode acontecer é que o sábio contagie ele positivamente. Não é a maçã podre que vai contaminar as outras, senão acontece com a luz da Torá, o brilho da Torá, que vai fazer que o outro, ao contrário, se regenere. Que foi o que você falou, se deslumbre. Então vamos entender aqui o que está acontecendo. Primeiro, essa questão de como a Torá encara as coisas é uma maravilha. Ou seja, primeiro, não vou pensar no risco de que ele vai corromper, senão ao contrário, o risco de que ele vai se corrigir. Por quê? É natural, todos temos uma Neshama. Todos acordamos de manhã, Neshama, Shenatata, Vite, Orai. Então, primeiro que nada, mesmo que ele seja quem seja, ele já tem uma Neshama, ele já está predisposto. Só que a Neshama dele é que numa pedra preciosa, que às vezes precisa ser esculpida, precisa ser espancada um pouco, para dizer, tirar um pouco a poeira. Quando você vai tirar a poeira, geralmente, primeiro o que você faz para tirar o grosso? Dá algumas batidas para tirar o grosso da poeira. E aí depois, eventualmente, você vai esculpir. Então, ainda quando vai esculpir, o que, que é? E não é qualquer um que sabe esculpir, para tirar o brilho, expor o brilho dela, você dá um corte por aqui, uma polida por ali, sabe, vai raspando por ali. Para quê? Para poder expor o brilho. Não é para machucar. E essa é a diferença. A Torá não nos ensina a machucar. Mas eu tenho que ter realidade, eu tenho que saber quem é ele. Contudo, a tua pergunta poderia ter sido bem melhor. Por que denominamos ele Rasha? Ok? E a Torá nos diz, aqui a Gadá nos conta, Rasha Mahu Omer. E descobrimos que ele é Rasha pelo argumento mesmo que ele utiliza. O que que ele diz? Então a Gadá nos conta, o que que ele diz? Ma avodah zot lachem, que se trata este trabalho para vocês? Lachem velo lo. E ele utiliza uma expressão, diz, para vocês e não para ele. E por que que ele é rachá? O lefiche otzi et atzmo minaklal kafar veikar. Nós consideramos que ele se transformou num malvado porque ele se excluiu. Quando ele falou, o que que é esse trabalho para vocês? E ele não tem nada a ver com isso. Ele disse, espera, isso não é comigo. Não tem nada a ver comigo, isso é para vocês. Diz assim, então aí consideramos ele rachá. E você acha que isso é muito difícil de acontecer, Carlão? É muito comum quando a gente vai num lugar, eu te falo como rabino, vai numa festa cumprimentar alguém e de repente ele está comendo algo que não é necessariamente kasher, ou em algum acontecimento, e você vai e chega e diz, não, isto você não pode. E fala para mim, rabino, isto não é para você. Isto você não pode. Por que eu não posso? Ele sim pode. Ele não recebeu a Torá. Ele se excluiu. Ele falou, eu não faço parte. Então, ele é malvado nesse sentido. Quando ele diz, oh, você não pode andar de carro no Shabbat. Como eu não posso? Eu não devo. E ninguém deve. É a mesma Torá para todos. Agora, ele que está se excluindo. Agora, não em relação ao ceder, a Gadá nos traz o exemplo, quando diz, o que significa este trabalho para vocês? Todo esse trabalho, cacherizar. Então, quando vem alguém e me diz, quantas vezes acontece? Rabino, vocês trabalham muito para limpar para peça e cacherizar. É uma loucura. Será que vale a pena? Deus queria isso de vocês? Ele fala de vocês. Ele, quem se excluiu? Eu não chamei ele de malvado. Ele, você vê aqui a definição. Ele é chamado de malvado, por quê? Porque ele se colocou nessa categoria. Ele disse, não tenho nada a ver. A Torá não é para mim, Deus não me tirou do Egito. E essa resposta que damos para ele. E você vai bater nos dentes dele. Vamos ver o que significa a expressão bater nos dentes, vamos se dar tempo, já são 8:10. Não quero me estender muito, semana passada levei bronca que me atrasei demais. Duas pessoas falaram, Rabino, está tarde. Então... Mas, enfim. Mas não foi você que falou. Então você bate nos dentes, vemorlo, e você disse para ele, Babur ze asashem li betzeti mi mitzrayim. Então por isso Deus me fez a mim quando saí do Egito. Li velolo. A mim e não a ele. Por quê? Ilo ayasham lo ayanigal. Se ele estava lá, ele não tivesse sido redimido. Outras opiniões dizem, uma outra expressão, acho que se fala bem, diz aqui, de ilo yasham, lo haya kedai leigael. Se ele estivesse lá, não seria merecedor de ser redimido. O conteúdo é o mesmo. Mas se alguém conhece a história da saída do Egito, a penúltima praga qual foi? Escuridão, bravo. E o que aconteceu na praga da escuridão? A maioria, lamentavelmente, olha o que estamos falando. Por que a maioria? 4/5 do povo de Israel, 80% do povo de Israel no Egito, morreu naquela praga de escuridão. E Hashem fez essa escuridão tão densa, para que os egípcios não pudessem ver. 80%, olha o que estamos falando. Não queriam sair do Egito. E ficaram lá. Então esse cara que está se excluindo, ele passa a ser parte como se fosse daquele 80%. Agora, quem colocou ele? Fui eu que denominei ele como rachá? Não. Ele. Ele que se colocou desta maneira. Presta bem atenção. Ok? Agora, ele pode se deslumbrar. Por isso sentei do lado do tzadik, do hacham, do sábio. Por isso que nós não pensamos que ele vai corromper o sábio. Bem, pelo contrário. Ok? Vamos um pouquinho mais longe. Vamos analisar a frase do sábio e a frase do malvado. O sábio diz, Ma edot v'chukim v'mishpatim asher tzivah Hashem Elokeinu etchem. Que são estas testemunhos, dogmas e leis que Deus ordenou para vocês? Ele está falando para vocês, já também está se excluindo, sim ou não? E o Rashad diz o quê, o malvado? Ma'avodazot lachem. O que é esse trabalho para vocês? Então, aparentemente, o que, que tem aqui? Uma grande semelhança. Os dois estão falando de terceiros. Não é comigo. Então, sentar um com o outro, de alguma maneira, tem uma semelhança. Os dois estão falando de terceira pessoa. Então, por que, que um chamado de sábio e outro de malvado? Contudo, há uma diferença sutil que está no conteúdo. Quem está questionando o sábio quando questiona? Ele questiona, mas a frase dele tem uma diferença fundamental. O que, que ele diz? Ma ha'edot ve'achukim ve'amishpatim. O que são estes testemunhos, estes dogmas e estas leis? Asher tziva Hashem Elokeinu etchem. Que ordenou Deus nosso Senhor a vocês. Ele está querendo questionar, ele pergunta. Mas ele parte do princípio de Hashem Elokeinu. É Deus nosso Senhor. Ele faz parte. Ele está ligado com Hashem. Não é simplesmente da boca para fora, não é um conceito simplesmente de que fala a terceira pessoa. Ele fala a terceira pessoa por respeito, porque está falando, porque está querendo entender, mas ele faz parte. Asher Hashem, Asher Otzi Hashem Elokeinu, que tirou Deus nosso Senhor. Peraí, ele faz parte de Am Israel, ele está ligado com Hashem, ele está vinculado. Ele não tirou o corpo fora, eu não tenho nada a ver com isso. O outro nem menciona Deus, nem menciona, ao contrário, por isso que é malvado. Esta diferença sutil. Você vem aqui no Shiur e fala, Bashema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Acabou, não reza mais nada. Está escrito, inclusive, na Alahá, uma pessoa que vem na sinagoga e já rezou. Ou vai rezar depois num outro minyan, por exemplo, num bar mitzvah. E ele veio buscar o tefilin. E a sinagoga está rezando o Shema Israel, que ele deve falar o Shema Israel junto com o Kahal, com o minyan. Por quê? Para que ninguém pense que ele não quer receber a divindade junto com esse com o minyan. Que seria o que está acontecendo aqui com Rasha. Ele se excluiu. Ok? Então ele é Rasha porque ele se autodenominou desta maneira. Ok? Então a tua pergunta, existe ou se deslumbrar? Existe tudo isso? Não, mas primeiro, por isso que a pergunta era inicial. Voltando ao assunto, temos o sábio e temos o malvado. Vamos rapidinho, já estamos estourados, mas quando nós já falamos do malvado, uma questão importante, ele está sentado no céu, ele está participando, ele está perguntando, certo? Ele fez uma pergunta. Existe um caso que é pior ainda, que a Gadá não nos conta dele. Quem é? O indiferente. O cara que está perguntando, pelo menos, ele está ativo. Ele está aí. Tem aquele que está indiferente. Como diz o pessoal no estádio, estou nem aí. Ele está perguntando, ele está participando. Então tenho chance de resgatá-lo e recuperá-lo. Entendeu? Por quê? Na hora que ele faz perguntas, eu posso responder. E a Gadá nos ensina uma lição. No mundo que vivemos hoje em dia, com todas as tentações e todas as coisas que tem na internet e por aí. Responder às perguntas. Quando te fazem perguntas, responder. A Gadá não me ensina a ignorá-lo. Ah, o cara não presta. O cara é um caso perdido. O cara que não serve. Não, senhor. Em hipótese alguma, bem pelo contrário. Eu tenho que responder. Porque tenho que aproveitar. Se ele faz pergunta, porque ainda tem uma chama, ainda tem algo que eu posso resgatar nele. Que a gente possa aproveitar e enxergar isso. Não, uma coisa fácil, básica, não podemos excluir ninguém. Lamentavelmente, eu vou concluir de uma história, quando veio aqui o Rabino Tversky, ele é um famoso rabino psiquiatra, ele esteve no Brasil numa reunião com sábado à noite na casa do Rabino Davi Weitman, lembro como foi Motzai Shabbat, e falando ele trata sobre dependências e de químicas e compulsões em geral, e estava falando sobre meninos da yeshiva, que estão se perdendo no caminho. O cara estudou na yeshiva e ele está se perdendo. Então o que que faz a yeshiva? Ajuda ele, empurra ele de vez, expulsa, acabou. Então tá, para que não me estrague os outros. Ok, ele já estava se perdendo, vamos te dar uma ajuda, vai, se perde de vez. Ele falou, isso daqui é dinei nefashot, o que chama o Talmud, lei de vida ou morte. Quando você expulsa alguém e joga ele para a rua, o único que você está fazendo com ele, jogando a rua, que abraça ele e pega de braços abertos. O vizinho, o traficante, qualquer um lá, vai pegar ele de braços abertos. Então você não pode jogar ninguém fora, bem pelo contrário, como vemos aqui na Agadá, uma grande lição. A gente tem que receber, trazer e fazer parte do Seder e responder todas as perguntas que ele tem. E aí sim, Calão, ele vai se deslumbrar, Bezrat Hashem. Aor Sheva Torah Mahaziro Lamutav, como está escrito, a luz da Torá vai trazer ele de volta para o caminho. Aí vai se deslumbrar justamente com esse brilho da Torá e ter seu lugar devidamente como corresponde. Rabbi Hanan ben Akash, Marotzo Kodesh Borchu, Lezakos Israel, Lefiko Kirvan Dramitza Shneimar, Adoino Kofi.